Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Querido ouvinte, sou o pastor Paulo César, pastor da Igreja Presbiteriana do Morumbi em São Paulo, e como é bom poder trazer novamente uma palavra do Senhor para a sua vida. Mas hoje eu quero falar de uma forma especial aos maridos que estão me ouvindo. Isto mesmo, aos homens, aos maridos. As mulheres, evidentemente, deveriam também ouvir esta palavra porque é da Bíblia e certamente vai ajudá-las também no relacionamento com seus maridos. Mas será que a Bíblia tem algo a dizer para que o seu relacionamento seja agradável a Deus e mais agradável para com a sua esposa? Certamente. E cabe a nós, maridos, e aqui eu me incluo, compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa família. Bem, vamos ao texto bíblico de hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja isto, apenas um versículo, mas como ele é extremamente rico e cheio de implicações. O que deve chamar a sua atenção, antes de qualquer coisa, é quanto à motivação principal para termos que refletir sobre o nosso papel como maridos. A ideia aqui é que os maridos devem tratar bem as suas esposas, não primariamente com o propósito de que os seus lares sejam abençoados ou para que as suas esposas sejam atendidas em suas necessidades, mas para que as suas orações não sejam interrompidas. O que precisamos entender desse princípio é que existe uma ligação direta entre o seu relacionamento com a sua esposa e o seu relacionamento com Deus. A ideia é a seguinte: quer estar de bem com Deus? Trate bem a sua esposa. Se você a tratar mal, você terá um problema com Deus. Se a tratá-la de qualquer forma, você estará se afastando de Deus. O seu descaso para com ela representa, na mesma proporção, o seu descaso para com Deus. Em outras palavras, me diga como você trata a sua esposa e eu lhe digo como é o seu relacionamento com Deus. No sentido negativo, Deus abomina a hipocrisia de adoradores que vêm à igreja, cantam, oram e, se possível, até falariam em outras línguas, mas em casa tratam as suas esposas com desdém ou sem dignidade que ela precisa receber. Como esperar que Deus ouça as orações de um marido que agride a sua esposa física ou verbalmente? Ou de um marido dominador que usa da fragilidade emocional e física de sua esposa para controlá-la? Ou mesmo de um marido que ignora as necessidades da sua esposa? Todas essas coisas o afastam do Deus vivo e verdadeiro, e certamente você terá que prestar contas diante de Deus se esta for a sua condição. É interessante, nesse ponto, fazermos a seguinte pergunta: por que o modo como nos relacionamos com as nossas esposas pode ter um peso tão grande para Deus? Existem algumas respostas para isto. A primeira é que a esposa é um presente de Deus. Provérbios 19, 14 diz: A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Provérbios 18, 22 diz: O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Em Gênesis, voltando ao primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 18, o próprio Deus diz: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. As esposas, de acordo com esses textos, são uma resposta de Deus a uma necessidade do homem, portanto, um presente de Deus. Assim como Deus colocou o jardim sob os cuidados de Adão, ele também colocou Eva ali como uma flor no jardim para também estar sob os seus cuidados. Agora, imagine se Adão maltratasse aquela que Deus colocou em sua vida. Imagine se ele não cuidasse daquele presente que ele havia recebido. Assim, a primeira razão por que o nosso relacionamento com as nossas esposas tem um peso para Deus é porque as nossas esposas são um presente de Deus. A segunda razão é porque existe uma aliança que foi feita diante de Deus. Em Malaquias capítulo 2, versículo 14, nós lemos: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Veja, Deus foi testemunha. Isso demonstra que Deus tem um alto interesse em nossos relacionamentos conjugais. Esse mesmo texto é uma prova viva de como o pecado no relacionamento conjugal afeta diretamente nossa comunhão com Deus. Maridos, cuidado! Cuidado com a pornografia, cuidado com os desvios morais do coração, cuidado com o seu olhar. Você não pode cometer adultério chegando às vias de fato, mas se você está vivendo em pecado, está quebrando a sua aliança de amor para com a sua esposa do mesmo jeito. O Senhor é testemunha dessa aliança. Arrependa-se e restaure a sua aliança com Deus e com a sua esposa. Em terceiro lugar, Deus nos manda amarmos nossas esposas. E esta é uma razão crucial, porque quando nós não amamos, nós também quebramos o nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Como o nosso próximo, a esposa é a primeira que deve receber o nosso amor. Num altar, em determinado dia e hora, você mesmo a escolheu e prometeu amá-la enquanto você tivesse vida. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, recebemos uma ordem direta de Cristo: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, se fizermos menos do que isto, estamos com problemas diante de Deus. Deus estima demais nossas esposas para que não a tratemos num nível bastante elevado. Agora, vamos ver de que maneira é esse tratamento elevado. Vamos voltar ao texto inicial. Você está lembrado? Eu vou ler novamente. 1 de Pedro 3, 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Existem aqui duas expressões que queremos usar para responder à pergunta como os maridos devem tratar as suas esposas. A primeira palavra que surge aqui é com discernimento, e que vem da palavra gnose, que significa conhecimento. Ou seja, os maridos devem conhecer as suas esposas e considerar as suas necessidades espirituais, emocionais e físicas, se a quiserem tratar corretamente. Logo, os maridos devem ter conhecimento de suas esposas para agir com discernimento e sabedoria. O termo conhecimento aqui, que Pedro usa, também pode se referir ao aspecto da intimidade do casamento. O marido deve promover um espírito de proximidade emocional, espiritual e física que somente é possível dentro do compromisso do casamento. E isso só ocorre com o conhecimento sobre a esposa. Pedro está ensinando aqui que os maridos devem ser respeitosos para com suas esposas, tratando-as com dignidade em todas as suas formas de relacionamento. Assim, todo marido precisa se tornar um estudioso de sua esposa. Precisa conhecer a personalidade dela, seus gostos e desgostos, suas necessidades, forças e fraquezas, seus medos, suas esperanças e suas alegrias. Desse modo, nossa primeira responsabilidade é compreender nossas esposas, o que significa conhecê-las bem e desenvolver a união com elas. A segunda palavra-chave do texto é a palavra consideração, que também pode ser traduzida por honra. Os maridos devem manter um lugar especial de honra em seus corações para suas esposas. Ou seja, segundo o texto, elas devem ser tratadas com deferência especial, cortesia, respeito e bondade. Isso significa que o marido respeita os sentimentos da esposa, seu pensamento e desejos. ele pode não concordar sempre com as suas ideias, mas ele as respeita. Uma questão central na forma de se honrar a esposa envolve a forma como ele fala com ela e sobre ela. Não há lugar para piadas ou sarcasmo que possam diminuir a sua esposa ou fazê-la se sentir inferior. Também, se você tiver filhos, é seu trabalho como cabeça do lar ter a certeza de que eles a honrarão como sua mãe. Você deve ser um modelo na maneira em que a trata com honra. Em Colossenses capítulo 3, versículo 19, encontramos a mesma exortação onde se diz: maridos, amai vossa mulher e não a trateis com amargura. O marido deve dar a devida honra à esposa, porque ela é, juntamente com ele, herdeira da graça da vida eterna, o dom de Deus. Isto é, ele deve sempre se lembrar que Cristo morreu por ela assim como por ele. A alma dela é tão preciosa à vista de Deus quanto dele. E finalmente lemos no texto que a Bíblia diz que a mulher deve ser tratada com dignidade como parte mais frágil. O termo usado aqui serve para dar a ideia de um vaso. O homem já é um vaso frágil, não é? A mulher é mais frágil ainda no sentido físico e geralmente no sentido emocional. E ao invés do homem utilizar o fato da mulher ser mais frágil fisicamente ou emocionalmente, contra ela, a intenção é tratá-la com mais cuidado ainda, como um instrumento valioso, um vaso bonito, frágil e caro, seu tesouro precioso, não como se fosse algo inferior. Seu marido não deve dominar sobre ela, ao invés disso, deve lhe dar um lugar de honra. Assim, a Bíblia mantém um papel distinto para os sexos, mas não coloca as mulheres como cidadãs de segunda classe. Assim, querido ouvinte, aprendamos com isto que há sempre uma ligação entre o seu relacionamento com a sua esposa e a sua relação com Deus. Se você não quiser ter o seu caminho interrompido de acesso a Deus através da oração, você deve corresponder no tratamento com a sua esposa. Que Deus o abençoe.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.